As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Faleceu mais um utente do lar do Centro Social do Prego, Conselho de Abrantes, naquele que é o oitavo óbito de pessoas infectadas com Covid-19. Recorde-se que está em causa uma estrutura com cerca de 140 elementos, entre utentes e funcionários, 80 dos quais contagiados com Covid-19. A Câmara de Abrantes, em comunicado, já lamentou este trágico cenário, apresentando os sentidos pêsames às famílias enlutadas. Ainda segundo a autarquia, estão em causa vítimas com idade avançada e com outras patologias associadas. Há nesta altura registro para cerca de 10 utentes do lar em internamento hospitalar por necessitarem de mais cuidados. A confirmação é do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Foi detectado um surto Covid-19 na enfermaria 5A do Hospital de Torres Novas. O esclarecimento, enviado para a ERT, garante que assim que foi detectado o primeiro caso, foram de imediato testados todos os contactos e profissionais de saúde adstritos a este espaço de prestação de cuidados, tendo sido identificados 11 doentes infectados por SARS-CoV-2 e 4 profissionais de saúde, 2 médicos, 1 enfermeiro e 1 assistente operacional. Refira-se que os doentes foram transferidos para a unidade hospitalar de Abrantes e os profissionais cumprem confinamento domiciliário, estando acompanhados pela autoridade de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo registou no decurso das últimas 24 horas mais 190 infecções Covid-19, naquele que é o indicador mais elevado desde a chegada da pandemia ao nosso país. Alcanena, com 136 casos, foi o território mais afetado devido ao surto no lar em Minde. Seguindo-se Entroncamento, com 21, Tomar e Torres Novas, com 13 cada, Ferreira do Zêzere, com 4, Vila Nova da Barquinha, com 2 infecções e Constância, com mais 1. Na globalidade, estão já contabilizadas 2.086 doenças, 1.205 ativas, a lamentar 31 mortes e 850 pessoas foram dadas como recuperadas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 281. Seguem-se nesta lista Alcanena com 196 e Torres Novas com 175. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 522 infecções, 240 recuperações e um óbito, Tomar 324 casos, com 170 recuperados e 4 mortes, Entroncamento 318 infecções, 141 recuperados e 8 óbitos, Torres Novas 274 casos, 93 recuperações e 6 vítimas mortais, Alcanena 247 casos, 48 recuperações e 3 vítimas, Abrantes 220 infectados, 93 estão curados e há a lamentar 8 óbitos, Mação 52 infecções, 42 recuperados e 1 morte, Constância 40 infecções, 4 das quais já recuperadas, Vila Nova da Barquinha 32 casos, 7 dos quais dados como curados, Sardual com 28 casos, 3 recuperados e Ferreira do Zêzere 28 casos, 10 dos quais recuperados.
Rádio Web, informação.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, recorreu às redes sociais para deixar uma palavra de apoio a quem faz parte do Centro de Bem-Estar Social de Minde, estrutura onde foi detectado um surto Covid-19. Para já, revelou a autarca, há registro para a infecção de 91 utentes e de 34 funcionárias, indicadores que causam evidente apreensão e que, desta forma, levaram Fernanda Aceiceira a dizer que são nos momentos difíceis que a solidariedade tem de ser maior.
Esta entrada de conselho desta lista, como sabeis, foi motivada por um surto que ocorreu no Centro de Bem-Estar Social de Minde no passado fim de semana. Os números, com a testagem que ocorreu nesta sexta-feira 13, que foi mesmo sexta-feira 13, sexta-feira de muito azar, estes números elevaram-se, quer nos testes que deram resultado positivo aos utentes, que agora totalizam 91 utentes, quer nos testes que levaram a que 34 funcionárias também testassem positivo. É por isso um momento difícil para a instituição daqui a minha solidariedade e motivação que a direção e que as trabalhadoras e que os familiares dos utentes e os utentes têm necessariamente que ter. Os utentes são pessoas fragilizadas, senão não estariam numa instituição. E por isso esta é a hora em que precisam mais do nosso e do vosso apoio. É um apelo que faz a todas as trabalhadoras, é um apelo que faz à própria direção do Centro de Bem-Estar Social. Momento duro, momento difícil, mas são nos momentos duros e difíceis que a solidariedade tem que ser maior. Este elevado número de utentes levou à decisão entre a Segurança Social e a Autoridade de Saúde, com a própria instituição e a Proteção Civil, da Câmara Municipal de Alcanena, a uma diferenciação dos positivos e dos negativos. Fazia sentido que assim acontecesse. Todos os positivos estão localizados num edifício, edifício 2, e os negativos localizados no outro edifício, edifício 1. É importante que estes circuitos sejam muito bem definidos e que os cruzamentos entre edifícios não ocorram, nem com recursos humanos, nem com equipamentos, nem com materiais. Não podem necessariamente ocorrer. Sabemos que, realmente, também as trabalhadoras que testaram negativas têm que ter também maior confinamento. Os próximos resultados, que se saberão no próximo fim de semana, visto que todos voltarão a ser testados sexta-feira, e é com esta regularidade, sexta-feira a sexta-feira, que os testes nos vão permitindo ir avaliando o número de positivos e negativos, até que todos voltem a ficar negativos. É esse o objetivo, é por esse momento que todos trabalhamos, e é para esse momento que temos que estar com a esperança que ocorra o mais breve possível.
Poluição no Nabão. Este foi um dos temas em análise na recente entrevista que a Anabela Freitas concedeu à ERTE. A Presidente da Câmara de Tomar apontou um conjunto de razões que levam o rio a sofrer descargas atrás de descargas, sendo que nesse lote estão algumas empresas situadas a montante da ETAR de Ceiça, que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. E aqui, Anabela Freitas aponta o dedo à falta de fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, a estação de tratamento de águas residuais, que é de Ceiça, mas está na Sabaxeira, também tem cota parte de responsabilidade nestas ações poluentes, em particular pela sua localização indevida, lamentou Anabela Freitas, que ainda abordou a questão de as águas residuais e pluviais correrem na mesma conduta e, por isso, quando chove, a ETAR não consegue trabalhar todo o volume de caudal.
Eu começo por dizer que acho lamentável que uma infraestrutura, uma estação de tratamento de águas residuais esteja no nosso concelho, não era durante anos gerida por nós e que se permitiu a construção disto junto a um rio que atravessa uma zona urbana. E, portanto, a localização deveria ter sido outra. A ETAR, quando foi construída para determinado tratamento de determinado caudal. E se o caudal que chega à ETAR é superior àquilo para o qual ela está dimensionada, é porque a montante da ETAR existem problemas. E quais foram os problemas identificados? Duas ordens. Primeiro, aquilo que toda a gente fala, e é verdade, e nós no centro da cidade também temos disso, que é não haver separativos. Isto é o quê? Corre na mesma conduta as águas residuais e as águas pluviais. Por isso é que isto acontece quando chove, não é? E, portanto, aumenta o caudal da entrada na ETAR. Este é um problema. E, portanto, é necessário construir novos emissários, construir os separativos todos a montante da ETAR e depois continuar com os mesmos ajusantes da ETAR. E depois temos a montante da ETAR, um conjunto de empresas que, obrigatoriamente, antes de lançar as suas águas residuais para o sistema público, deveriam ter uma mini estação de tratamento de águas. E detecta-se que a montante, há empresas que não têm este sistema. Portanto, estão a fazer descarga direta para o sistema público sem as águas virem tratadas.
Então, mas só o fazem porque não estão a ser devidamente fiscalizadas.
Perfeitamente. A quem é que compete? não é certamente às câmaras.
A Agência Portuguesa do Ambiente.
Já a partir desta quarta-feira, todos os estabelecimentos comerciais no entroncamento têm de encerrar até às 22 horas, sendo que há algumas exceções a considerar, como são os casos previstos no número 5 do artigo 10 da resolução do Conselho de Ministros, número 92 de 2020, 2 de novembro. Este conjunto de medidas, que já contam em despacho assinado por Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, é explicado como forma de prevenção à propagação da pandemia no concelho, que, recorde-se, não está no grupo considerado como de elevado risco. Diante as determinações, registro para o encerramento dos equipamentos desportivos municipais às 22h30, para além da recomendação aos estabelecimentos de restauração, no sentido de que não permitam novas admissões ao público a partir do referido horário. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo remeteu um comunicado para a redação da ERTS, onde pede que a urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, volte a funcionar 24 sobre 24 horas. Recorde-se que este serviço tem agora um horário de encerramento entre a meia-noite e as 8 da manhã de cada dia, sendo que a admissão de utentes está limitada às 21 horas. Esta medida foi tomada pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito da pandemia em curso. No texto em causa, os utentes lamentam assim que essas decisões condicionem o acesso a alguns serviços e em determinados períodos de cuidados de saúde de proximidade. Estão neste caso as consultas não presenciais, a passagem de alguns serviços para outras unidades, o regresso de outros e o encerramento da urgência básica no período noturno. Estas medidas, apesar de transitórias e da garantia de cuidados de saúde no âmbito de outras unidades do CHMT, criam ansiedade e desconforto na população, adverte a Comissão, que manifesta a solidariedade aos trabalhadores que com estoicismo e dedicação prestam cuidados de saúde à população. Fica o apelo para que se façam todos os esforços para dotar o CHMT de recursos profissionais com condições remuneratórias e de trabalho que possam garantir um funcionamento da urgência do Hospital de Tomar durante 24 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A sede da Junta de Nossa Senhora de Fátima no entroncamento está fechada, ao que tudo indica, até esta quinta-feira, devido a uma infecção Covid-19 detectada numa funcionária daquela estrutura. As autoridades de saúde irão avançar para a realização de testes aos demais trabalhadores para aferir qual o real impacto desta situação. Ainda pelo entroncamento, registro para o encerramento temporário do atendimento presencial no serviço de águas, numa decisão da Câmara Municipal para que os funcionários possam ficar em isolamento profilático. Este fecho irá vigorar até este 23 de novembro. O município continua a assegurar os serviços possíveis através do e-mail para águas@cm-entroncamento.pt ou então pelo número de telefone 249-729-400.
Rádio Air, informação.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, dirigiu-se aos seus munícipes na sequência do Conselho ter entrado para o lote dos territórios de elevado risco de propagação da pandemia em curso. Recorde que, nesta altura, Ourém apresenta os números mais elevados no Médio Tejo, quer no número de globalidade de infecções registadas, quer no número de doenças ativas, a lamentar uma morte. Luís Albuquerque fez questão de recordar as medidas pelas quais o Conselho de Ourém está agora a reger-se, deixando claro que a realização de feiras e mercados será para continuar.
Limitação de circulação na via pública de segunda a sexta entre as 11 da noite e as 5 da manhã, bem como aos sábados e domingos entre a 1 da tarde e as 5 da manhã. Encerramento de todos os estabelecimentos comerciais até às 22 horas. Aos sábados e domingos, estes estabelecimentos só podem laborar entre as 8 da manhã e a 1 da tarde, à exceção de farmácias, clínicas e consultórios, funerárias, postos de combustível e renta-car. Encerramento dos estabelecimentos de restauração. Durante a semana, até às 10h30 da noite, com limitação dos grupos a 6 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado. Aos sábados e domingos, os mesmos estabelecimentos de restauração só poderão trabalhar após a 1 da tarde, se o fizerem em regime de takeaway, proibição de celebrações ou outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 5, salvo se pertencerem ao mesmo agregado. O teletrabalho será obrigatório para as empresas que laborem neste concelho, assim como para os trabalhadores que residam ou trabalhem neste concelho, desde que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, não estando em causa serviços essenciais. é obrigatório o desfasamento de horários de entrada e saída nos locais de trabalho. Para empresas que tenham locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadoras, sempre que as funções em causa não permitam, adoção de teletrabalho. Autorizada a realização de feiras e mercados do Levante, com plano de contingência, aprovado e desde que autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal. A este propósito, aproveito esta oportunidade para clarificar este tema, respondendo desde já às inúmeras mensagens que tenho recebido. Sim, vão continuar a realizar-se feiras e mercados no Conselho de Orém, de acordo com todas as normas de segurança em vigor, como, aliás, vem sendo prática desde o mês de maio, sem qualquer prejuízo da saúde pública ou casos positivos relacionados. Também no contexto das medidas restritivas que dependem da deliberação da Câmara Municipal, informo que as cerimónias e eventos fúnebres serão limitados à presença de familiares, como já haviam sido num passado recente. Uma vez expostas as medidas de restrição, às quais o Conselho passará a obedecer a partir de segunda-feira, importa referir que elas estarão em vigor durante o período em que Orém continuar a constar na chamada lista vermelha. Quero recordar, perante todos vós, que o nosso Conselho acaba de ser considerado de alto risco por força do aumento exponencial de casos positivos nestes últimos dias. É tempo de todos nós tomarmos consciência, de uma vez por todas, dos tremendos riscos a que nos estamos a sujeitar diariamente, expondo as nossas próprias famílias aos perigos de uma pandemia como esta. Porque a proteção de todos começa em cada um de nós. Use máscara, lave as mãos com frequência, cumpra o distanciamento social e evite ajuntamentos. Seja responsável, seja consciente, proteja-se.
Portugal registrou mais de 81 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, num total de 3.553 vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao nosso país. Refira-se que 43 dos óbitos ocorreram no Norte, 21 em Lisboa e Val do Tejo, 11 no Centro, 4 no Alentejo e 2 no Algarve. No que a infecções diz respeito, ainda pelas recentes 24 horas, foram detectadas mais 4.452, numa globalidade de 230.124. Ainda no mapa nacional, o Norte continua como o território mais afetado, com o aparecimento de mais 2.941 casos, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 812, o Centro com 353, o Alentejo com 243, no Algarve houve 65, enquanto na Madeira houve 17 e nos Açores mais 11. A nesta altura, 3.028 pessoas internadas, 431 das quais em unidades de cuidados intensivos, no maior indicador alguma vez registado neste início de pandemia. Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje começo a minha nota do dia a dar-vos nota que abriu no dia de ontem as candidaturas ao programa de apoio ao associativismo, que irão ter o seu término a 15 de dezembro. Todas as associações do município, independentemente de serem de natureza cultural, recreativa, juvenil, desportiva, social ou outras de manifesto interesse para o município de Tomar, podem se candidatar a este apoio. Este ano há novas normas, mas poderão consultá-las assim como os seus formulários de candidatura no site do município de Tomar, www.cm-tomar.pt. Todavia, qualquer dúvida ou esclarecimento, poderá contactar o Gabinete de Apoio ao Associativismo ou pelo telefone 249-320-304 ou ainda pelo e-mail associações@cm-tomar.pt. C sem a cedilha e sem o til, ou seja, associações@cm-tomar.pt. Faço aqui o reparo. Outra candidatura que abriu ontem é referente à habitação social, que também estará aberta até ao próximo dia 15 de dezembro. Assim, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32 de 2016, estão abertas estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de focos de habitação social em regime de renda apoiada, que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos e cujo agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior a 435,76 euros. Quem cumprir estes requisitos e quiser se inscrever, o formulário para a candidatura do programa de concurso estão disponíveis nas juntas de freguesia, no balcão único ou ainda no site do município de Tomar. Importa notar que este é o 4º concurso aberto desde 2013 e que nunca nenhum executivo, liderado por Anabela Freitas, abriu tantos concursos, como nunca na nossa história foram atribuídas tantas habitações. Até porque antes de 2013, estes concursos estavam vedados a sua inscrição a certas pessoas em detrimento da sua etnia. Repostos os preceitos constitucionais, este concurso está aberto a todas e a todos aqueles que quiserem concorrer independentemente do seu sexo, religião, etnia, conforme ressalva o princípio da igualdade expresso no artigo 13 da nossa Constituição da República Portuguesa. Falando do Natal, e porque o Natal está aí à porta e com ele vêm as inevitáveis compras de Natal, o município de Tomar convida-o a comprar no comércio local, sob o mote Natal é no comércio local. Deste sábado, que estão à venda cartões de desconto por metade do seu valor no posto de turismo e pode usá-lo nas lojas aderentes que detenham o selo desta campanha. Já são perto de 50 as lojas aderentes, mas pode consultar a lista detalhada no site do município. Esta medida tem como base incentivar os tomarenses a fazerem as suas compras de Natal sem sair do concelho e que perante a situação epidemiológica que enfrentamos parece ser o mais razoável, até porque a maioria dos concelhos circundantes estão na zona de risco e aqui em Tomar ainda vamos conseguindo, com a ajuda de todos, ter um maior controle da situação. Esta campanha surgiu não só para ajudar os comerciantes a terem maior faturação, mas também porque temos de ser sensíveis à atual situação financeira das nossas famílias, com o layoff, com os despedimentos, por virtude do Covid-19. Então, foi a maneira que o município de Tomar arranjou para ajudar as famílias tomarenses a tornar este Natal um pouco mais igual. Assim, o Natal este ano é no comércio local. Mantenha-se em segurança. Boa semana. Obrigada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.